política, ela teve que fazer esse esforço de abrir mão da reeleição do Senado para fazer uma acomodação política e permitir que o então vice-governador assumisse na condição de vice, Lucas Ribeiro, na condição de governador, e aí disputando a reeleição, ela abriu mão para ceder a vaga para Lucas. Então ela fez esse esforço aí, que não é um esforço fácil, principalmente quando você está dentro de um mandato bem avaliado, com pautas interessantes, criou inclusive ali um vínculo muito forte com a pauta de defesa das mulheres, com Antes que Aconteça, que hoje é nacional, e tem uma habilidade política ali dos bastidores. Mas para o cargo de primeira suplente, não pode esquecer do nome dela, porque é um alguém que está no jogo, que será bastante procurada, principalmente para engenharia política ali, tanto de Nabu Vanderlei, como também de João Azevedo. Não tenham dúvidas, nós estamos tratando da mãe do governador da Paraíba, de um alguém que já tem experiência no Senado, de um alguém que transita e transita bem no voto dos bastidores, de um alguém que tem um conceito, ela entra no voto conceitual. Daniela foi eleita senadora da Paraíba, claro, com a força do municipalismo, mas também de um alguém que vinha de um mandato de deputado estadual, que tinha um conceito, consegue entrar no voto conceitual. É mulher, transita bem, conversa bem, tem uma boa conversa, assim como também está presente ali sempre nos bastidores da política do Estado. Então não pode esquecer do nome dela, caso ela venha a figurar aí como a primeira suplente
de
algum nome.
Seria aí uma suplente de peso na chapa.
Não,
né?
Tenha dúvidas.
A outra, muito disputada. A outra movimentação vem do interior, mas com reflexo na disputa eleitoral estadual. Foi uma fala de Cícero Lucena, pré-candidato pelo MDB, na cidade de Princesa, viu, Bruno? Braz, tem a sonora aí do Cícero, né? Ele fez uma antecipação de posicionamento num provável segundo turno, foi isso?
Exatamente. O ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado, Cícero Lucena, que é do MDB, ele foi questionado acerca desse direcionamento aí de um eventual segundo turno, caso ele não esteja no segundo turno, e ele disse aí que tem uma inclinação de votar no senador e pré-candidato ao governo do estado, Efraim Filho.
Ao ser perguntado por um repórter se ele votaria em mim no segundo turno, ele disse que votaria. O repórter me perguntou se eu votaria em Efraim, eu disse que votaria no segundo turno. Ele disse que votava em mim e eu digo que voto nele. O meu objetivo não é derrotar ninguém, meu objetivo é que a Paraíba ganhe. Então todos aqueles que quiserem abraçar esse projeto de uma Paraíba mais justa, mais humana, mais solidária, mais inclusiva, com esperança de um futuro melhor, todos eles serão bem-vindos.
Tá aí, Cícero Lucena. Deu esperado, né? Porque eu mesmo conversava, eu lembrava aqui nos bastidores, conversava uns 3 meses atrás com o pré-candidato a deputado federal, George Moraes, e eu dizia, né? O caminho é esse, é um dos caminhos. Quem perder, ou seja, quem não for ao segundo turno, um apoia o outro. Ou seja, se Cícero for, Efraim apoia Cícero. Se Efraim for, Cícero já declarou aí que tem essa inclinação de votar em Efraim, né?
Felipe, você tem mais alguma outra?
Não, moído. Aí essa declaração veio da cidade de Princesa, uhum. E teve uma confusão lá também. O prefeito lá no evento, lá o prefeito Garrancho, por falar em Princesa, bateu pesado lá num candidato de oposição, viu, Bruno? Bateu pesado lá na festa, no palanque. Não sei se ele fez menção à questão eleitoral, porque não pode, mas ele fez duras críticas lá a uma liderança política, sem revelar nomes, mas nos bastidores...
Mas com o endereço certo, né?
Endereço certo, nos bastidores, nós estamos aqui apurando e a informação é que ele estaria fazendo críticas ao Aledson, né? Aledson Moura, que é pré-candidato lá, deputado federal nessas eleições e tem feito também duras críticas à gestão lá de Garrancho, na cidade de Princesa, região da Serra do Teixeira, pegando fogo também. O clima político lá está quente, viu, Bruno?
Intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
35 anos e a festa é pra você. Vem ver o que o Lojão Rio do Peixe preparou.
Roupeiro quatro portas, três gavetas com espelho e pés por apenas R$ 799. Bicicleta Aro 29 a partir de R$ 899,99. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$ 499.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
O Mega Feirão Chevrolet Tambaí chega com as melhores condições do ano. Só nesta sexta e sábado, Tracker 2027 com entrada de 22.990, mais 60 de apenas 2.379. Sonic Premier por 129.990, com bônus de 5 mil no usado ou 30 vezes sem juros. Onix 2027 com entrada de 7.990, mais 60 vezes de 1.999. Mas atenção, sexta na Avenida Liberdade BR-101 e no sábado somente na Tambaí da BR. Mega Feirão Chevrolet Tambaí. Quem compara, compra aqui. Desacelere, seu bem maior.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar, churrasco completo é no Coelhos, vem cá, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante,
3235-2859,
Coelhos. Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12h57. Voltando agora, mandando um grande abraço. Coronel Souza Neto acompanhando a gente agora. Coronel, um grande abraço. Acompanhando o nosso programa Arapuã Verdade. Sempre que está no carro, liga o rádio e acompanha a programação da Arapuã FM. Voltando agora com alguns recados para os nossos ouvintes que estão acompanhando agora o nosso programa. Temos um recado muito importante para você que está acompanhando. Você que não aproveitou o aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, ainda dá tempo. Corra e garanta as maiores ofertas do ano. É preço baixo, com condições especiais e oportunidades que só você encontra aqui. Bicicleta infantil Aro 20 por apenas R$ 519. Tem cama box king com molas ensacadas mais base box incluso por apenas R$ 1.999. É a sua casa ficando mais bonita com a sala de jantar com 4 cadeiras e tampo em vidro por apenas R$ 1.299. Mas atenção! Essas ofertas são por tempo limitado. Quem chega primeiro aproveita as melhores oportunidades. Venha comemorar os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma das nossas lojas e compre agora pelo site ou pelo nosso WhatsApp 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Olha, agora atenção para a melhor oportunidade de comprar ou trocar de carro em 2026. É o Mega Feirão Chevrolet Tambaí. Chega com as melhores condições do ano só nesta sexta e sábado. Mas atenção, que na sexta é nas lojas da Avenida Liberdade e BR-101. E no sábado, evento exclusivo apenas na Tambaí da BR, perto da antiga PRF. A Track 2027 com entrada de R$ 22.990, mais 60 de apenas R$ 2.379. Ou leve com bônus de R$ 20.000, emplacamento total grátis e taxa 0%. O Sonic Premier por R$ 129.990 com bônus de R$ 5.000 no usado ou 30 vezes sem juros. O Onix 2027 com entrada de R$ 7.990, mais 60 vezes de R$ 1.999. Onix 2027 Turbo Automático por apenas R$ 99.990. Mas atenção, que tudo isso só no Mega Feirão Chevrolet Tambaí, nesta sexta na Avenida Liberdade e BR-101, no sábado apenas na BR-101. Só na Tambaí Chevrolet, quem compara, compra aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estaleiro Restaurante, o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia, qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores com área kids e uma experiência pensando para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra uma área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo, sexta e sábado à noite na unidade Bessa. Traga seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com um espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um jantar especial em família, um happy hour com os amigos, ou um jantar ou uma grande comemoração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Olha aí, quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500. Com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, atenção torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Range Diesel, a partir de R$ 219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você. Dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
13 horas e 3 minutos, voltando agora.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Braz, na próxima terça-feira tem sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba, Braz.
Marcada e confirmada, né? O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, conversou agora há pouco com a gente. Ele confirma essa sessão para a próxima semana, onde serão debatidos e votados aí diversas matérias importantes, inclusive a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária.
A Assembleia da Paraíba, a mesa diretora, convocou uma sessão ordinária para a próxima terça-feira, onde iremos debater e votar a LDO, como também algumas proposituras dos poderes que já chegaram à casa e que nós haveremos de abrir o debate sobre essas proposituras, como também votar essas proposituras na sessão ordinária chamada e convocada para a próxima terça-feira.
No tocante à votação da LDO, há um consenso na sua avaliação? O que é que o senhor tem conversado com seus pares e o que é que tem sentido da reação de cada um deles?
Olha, o sentido é de que a gente possa concluir essa votação, que é muito importante para todos os poderes, tá certo? E a gente vai colocar um dispositivo para qualquer modificação feita pelo Supremo, essa modificação possa ser acolhida de forma automática pela LDO. Vamos colocar um dispositivo e se o Supremo, na sua votação que está marcada para após o dia 20 de agosto, se acontecer alguma mudança na LDO da Paraíba, essa mudança pode ser recepcionada de forma automática pela LDO. Essa é a nossa grande avanço nesse sentido, nosso grande avanço nesse sentido, para que a gente possa recepcionar as modificações do Supremo sem necessidade de haver uma nova votação por parte da mesa diretora, por parte também do plenário da Casa das Pessoas.
Presidente, para concluir, passada a votação da próxima terça-feira da Lei de Diretrizes Orçamentária, aí sim a Assembleia poderá entrar em recesso, né? E quanto tempo vai durar esse recesso?
Até o final do mês. Aí os deputados só vão ter alguns dias de recesso e a gente retorna em 1º de agosto, a primeira semana de agosto.
Presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Confirmada aí a sessão da próxima terça-feira, né? Tem algumas matérias pendentes.
Um assunto que é aguardado com muita expectativa pelos deputados, viu, Bruno? Uhum. Porque se o STF decidir que o repasse do governo do Estado para os outros poderes devem acompanhar a receita bruta, né, do Estado de arrecadação, isso representa um aumento significativo nas emendas dos deputados. E caso o STF decida que é inconstitucional, o valor das emendas deve permanecer o mesmo. Ou seja, não teria aí um avanço de acordo com a arrecadação do Estado, né? É a questão aí que está em voga pelo STF. O STF precisa tomar essa decisão e a Assembleia aguarda com muita expectativa esse posicionamento. Não só a Assembleia, como os outros poderes também que dependem desse repasse, como Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado.
Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui à família do perito do Instituto de Medicina Legal, o Ademar Roberto de Castro, que nos deixou ontem à noite. Ademar, que é uma figura extremamente conhecida em toda a Paraíba, e aí a gente que é profissional de imprensa e de comunicação, temos inclusive um carinho especial por ele. Ademar, que era um perito do Instituto de Medicina Legal, IML, da Paraíba, e que estava sempre presente ali nos locais de crimes, acompanhava sempre ali a equipe de rua, e era uma pessoa extremamente respeitosa e prestativa com todos nós da imprensa. Eu lembro dele da época em que comecei a minha trajetória no jornalismo, a atenção que ele já tinha à minha pessoa e a todos os profissionais, seja do rádio, da TV, das redes sociais. Sempre foi uma pessoa prestativa, uma pessoa humilde, é um homem de bom caráter, brincalhão com todo mundo, né, simpático, e nos deixou, lutava com um sério problema, questões renais, teve que fazer inclusive um forte tratamento em busca da vida, mas infelizmente acabou nos deixando. Então a gente presta aqui a nossa solidariedade e deixa a nossa mensagem para toda a família, Felipe e Fernando Braz.
Verdade, as nossas condolências, né?
Braz, a família.
Toda a família, né?
Força e fé.
O que eu achei interessante, todos os profissionais hoje, de todas as TVs.
Todas as TVs, todos os blogs também, prestando a homenagem, né?
Pela pessoa que era, né? Pelo tratamento cortês, sempre entendendo a importância da comunicação, a importância, inclusive, dessa parceria da comunicação com as forças de segurança do nosso estado, ele que representava ali o Instituto de Medicina Legal também. 13:08 agora, 13:08.
Bruno, bem rapidinho, antes, não, antes do Fala Povo aí, nós estávamos tratando aqui, antes do intervalo, do questionamento, justamente, se João liberaria o nome de Aldon Bezerra, do PSB, para ser suplente de Nabor Vanderlei, viu, Bruno? Com relação a este assunto, o João já tratou desse assunto.
Já se pronunciou?
O ouvinte aqui atento já mandou aqui o link da matéria, e ele tratou desse assunto no dia 2, no dia 2 de julho. Ele foi questionado sobre esse assunto. E João disse o seguinte, sobre a possibilidade de uma possível indicação do nome de Aldon Bezerra para ser o suplente de Nabor. Lá no dia 2 de julho, ele teria dito o seguinte, eu não faço política desse tipo. Seria política rasteira se levasse para esse nível. Eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Ou seja, ele não colocou nenhuma objeção sobre essa possibilidade. Também nessa mesma entrevista, João chegou a afirmar que esse assunto nunca foi tratado com ele, né? Da possibilidade de Aldon Bezerra, vereador que é do PSB, ser ali possivelmente um suplente de Nabor Vanderlei. Mas para deixar claro aqui, para boa informação, ele já tratou desse assunto no dia 2 e disse que não teria nenhum problema caso isso viesse a acontecer.
Olha, daqui a pouco tem uma entrevista com o secretário de saúde do governo da Paraíba, o doutor Ari Reis, já está aqui conosco. Mas antes tem a participação do povo da Paraíba no ar. Oi, Braz, você tem algo
trazer a falar? Logo esse material aqui, rapidinho, do pré-candidato Olímpio, que hoje desmentiu, desmistificou essa tese aí de desistência da sua pré-candidatura ao governo da Paraíba pelo PSOL, pela Federação PSOL Rede. Ele disse que não tem essa possibilidade, que continua firme com a sua pré-candidatura ao governo do estado.
O que eu tenho a dizer sobre isso é que nossa candidatura será mantida até o fim. Nós seremos governador da Paraíba a partir de 2027. Não tem sentido nenhum em se falar na retirada da candidatura do PSOL quando nós tivemos, como eu disse, a chancela do diretório estadual, a chancela da presidenta nacional, a chancela do maior nome do partido, que é Guilherme Boulos, não é? E a chancela principalmente do povo paraibano, que já entende que só existe a candidatura de Olímpio Rocha na defesa do legado do presidente Lula, na defesa do tetra do presidente Lula. Não tem sentido em deixar a Paraíba sem um palanque para Lula, porque nem Cícero, nem Lucas, nem Efraim farão palanque para Lula. Lucas é do PP, partido de Ciro Nogueira, aliado do bolsonarismo. Cícero é do MDB, que deu golpe contra Dilma, contra o PT. Efraim representa o bolsonarismo, responsável pela morte de mais de 10 mil paraibanos e paraibanas. Então, não tem sentido nenhum em falar na retirada da nossa pré-candidatura. Ela será chancelada pela Federação PSOL Rede, até porque o PSOL é que tem maioria na federação, nacionalmente falando.
E pelo PSOL ter maioria na federação, isso dá uma certa tranquilidade, né?
Sim, a maioria do PSOL na federação nos dá a tranquilidade de que nossa candidatura será chancelada. Só deixar muito claro, meu caro, eu serei candidato a governador, não serei candidato a nenhum outro cargo. Serei candidato a governador e vamos até o fim. O PSOL é que decide e o PSOL, obviamente, manterá a nossa candidatura.
Está aí o Olímpio Rocha do PSOL, trazendo informações relacionadas à manutenção da pré-candidatura dele ao governo da Paraíba.
Isso, só para complementar aí essa informação, Bruno, com relação à tese aí de Olímpio, de fato, o PSOL tem superioridade ali no número da representação na federação, porque é federação PSOL Rede, e a representação do PSOL na Câmara Federal é superior à da Rede. Em caso de disputa, o PSOL leva vantagem, né?
É rápida a participação do povo da Paraíba, em seguida o doutor Ari Reis conosco.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Fala, o povo fala mesmo. É, o povo fala. E o povo fala mesmo.
Boa tarde, a bancada e aos ouvintes. E novamente a família Bolsonaro volta a investir contra o Brasil e os interesses do país, tentando desestabilizar o governo Lula, mas atingindo em cheio os interesses do país e a maioria do povo brasileiro. Quando o governo dos Estados Unidos volta com um novo tarifaço. Boa tarde, Chico Ramalho, Valentina.
Bom dia a todos, é Pedro de Mangabeira. Pois é, rapaz, infelizmente, né, nós vamos ter essas taxas aumentadas aí, vai prejudicar a indústria brasileira, né, trazer até desemprego, mas o que acontece é que nós temos aí parlamentares que vão para os Estados Unidos pedir a Trump que taxe o Brasil, né, é os filhos de Bolsonaro, tá, todo mundo sabe quem é, que vai para lá, fica pedindo a Trump, pedindo ao governo americano para taxar o Brasil. Que nacionalismo, que patriota, que tipo de patriota são essas pessoas, né? Que vão para lá, né? Pedir o governo que taxa o Brasil, aumenta os impostos da mercadoria que vem do Brasil. Isso é lamentável, rapaz. Não é possível um negócio desse.
Boa tarde a todos aí da bancada, aqui Henrique do Valentina. Bruno, falar em estradas aí que você está falando, a estrada que liga Mogeiro à cidade de Ingá, passei lá duas semanas atrás, é insuportável andar nela, muito buraco. Fazer um apelo aí para o DR, eu acho que é o que ajeita aqui as estradas da Paraíba, né? Para ir lá, para fazer uma manutenção daquela estrada. Outra coisa, na cidade de Mogeiro e na cidade vizinha, todas elas do interior praticamente, o pessoal anda sem capacete, não coloca cinto de segurança. Anda, Deus dará, então passa na frente das autoridades, na frente das delegacias, na frente da cara do policial e ninguém faz nada. Tem que ter uma fiscalização maior e uma conscientização da população que usar o cinto de segurança, usar o capacete é obrigatório.
Boa tarde, Bruno. Eu ouvindo seu comentário a respeito das PBs da cidade interiorana, a respeito dos buracos, né? As crateras, possamos dizer, por causa da chuva, né? E o trânsito fica muito perigoso. Também está faltando na PB 0030 é a faixa de margem, que está apagada, não tem. Por ser à noite, o transeunte que vem ao seu contrário com o farol alto, você não consegue enxergar. Então, o Departamento de Estado de Rodagem fica atento na PB 030, que liga a Pedra de Fogo aí também, para que fique cruzando ali. Então, estou ouvindo o programa e assim que a DR tomar providência, eu venho agradecer pela reivindicação atendida. Um abraço, boa tarde, estou aqui ouvindo. É Lázaro Santos, Correio do Sul.
Boa tarde, meus amigos do Arapuã Verdade. Ô, Bruno Pereira, meu amigo, excelente comentário seu, viu? O brasileiro, ele sofre muito. Brasileiro direito, honesto. Brasileiro que sai de manhã, chega de noite, pega duas, três, quatro conduções para ir para o trabalho. Esse aí sofre. O que dizer, Bruno Pereira, do cara que tem um comérciozinho, tá com uma balançazinha, chega o pessoal para aferir a balança dele. Muitas vezes ali ele vai pagar uma multa, mas por que o pessoal também não vai na boca, na balança da boca que vende a droga, né? É, meu amigo, tem várias situações, mano. O cara anda num veículozinho desemplacado, mas é um trabalhador, respeita a lei, só tá ali. Não tá certo não, tá errado, mas enfim. O que dizer desse cara, o que ele vai dizer da Blitz que não pega também o cara que tem a motozinha dele emplacada, mas que anda com cano esportivo, fazendo barulho de madrugada, que anda aí fazendo direções perigosas, enfim, o que dizer desse pessoal, né, Bruno? Então, são vários fatores, minha irmã, ainda bem que você vê os dois lados e, enfim, a população é quem está nessa aí.
Boa tarde, Bruno, toda a equipe do Arapuã Verdade, Cícero Simplício, chegada aí às convenções, a partir do dia 20 até dia de agosto, estão de segunda aí, quem será de fato os vices, e principalmente aí do Lucas Ribeiro, né? É, ali, quem é quem? Quem será? Quem é de confiança? E quem assumir aí a vice vai ser de fato o futuro governador, né? Então aí é questão, muitos estão estudando melindrosamente aí. Mas aí, acima de tudo, nós como eleitores também estamos analisando em quem iremos também votar. Deputado estadual até a presidência da República. Cícero Simplício, ótima quinta-feira.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braz. É só para lembrar, viu, que a China também taxou o Brasil, não foi só os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos taxou em 25%, a China em 55%. A família Bolsonaro foi lá na China também e pediu, não foi para taxar. Pois é, né? Pessoas desinformadas, mas só olha só um lado, pelo amor de Deus.
O povo fala mesmo.
13 horas e 18 minutos agora. A nossa conversa é com o secretário de saúde do governo do estado da Paraíba, o médico doutor Ari Reis. Doutor Ari, como é que está o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Alegria recebê-lo aqui.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a toda a Paraíba que nos escuta. Boa tarde também ao Felipe França, que está aqui na bancada. É um prazer estar de volta aqui na Arapuã. Acho que tem alguns meses que a gente não volta aqui para dar uma satisfação, né, do exercício público que a gente contribui lá na Secretaria de Estado da Saúde. E é desejando boa tarde, Bruno, que a gente tem a lhe dizer aqui que tem muita coisa boa para prestar conta da saúde pública. A gente vem aí avançando, né, nos últimos anos. A comprovação disso é o nível de feedback positivo que a gente tem da população. E nós temos importantes programas que definitivamente mudaram as realidades da saúde pública aqui no nosso estado.
O senhor está numa das pastas mais estratégicas do governo da Paraíba, que é o comando da Secretaria de Saúde do governo do estado. Pasta muito estratégica e vem, inclusive, egresso do governo João Azevedo, agora continua na gestão de Lucas Ribeiro. Tem alguma mudança, principalmente nas orientações, nas diretrizes passadas, nessa mudança de comandante, saindo de João, indo para Lucas? O que é que ele tem orientado e passado para o senhor à frente da Secretaria de Educação, de Saúde do governo?
É absoluto. É um projeto que foi constituído em grupo desde o início. Nós temos um atual governador. É importante esclarecer à população que nos escuta aqui nessa entrevista que nós estamos passando por um período de vedação eleitoral. Então, como ente público, aqui nós temos algumas responsabilidades quanto ao que podemos falar e os posicionamentos que devemos tomar. Mas eu posso lhe dizer, Bruno, com total segurança, de que esse projeto que foi constituído nos últimos anos, né, teve a participação dos dois últimos gestores executivos estaduais, né, sempre o ex-governador, como também o atual governador, estiveram sempre presentes em todas as agendas da saúde, né, participando, planejando, e há um governo e um projeto de continuidade. As orientações que são dadas é permanecer esse trabalho exitoso, é dar continuidade. Nós não tivemos aí, e os números provam isso, né, nós não desaceleramos nenhum dos cronogramas previstos dentro da secretaria, seja nos programas de cirurgias eletivas, nos programas de oncologia, de vacinação, de atendimento ambulatorial especializado, as nossas obras. Muito pelo contrário, nós temos dados hoje que refletem, por exemplo, na oncologia, Bruno, um dado, né, do Ministério da Saúde. Nós, nos últimos dois anos, aumentamos em 1.900% o número de atendimentos e faturamento em oncologia no nosso estado, depois de um programa efetivo da última gestão, que é o programa Paraíba contra o Câncer. Isso tem dado aí celeridade na realização de consultas, de procedimentos, de radioterapia, de quimioterapia, de maneira que hoje a gente, às vezes, está sobrando vaga de radioterapia e de quimioterapia, porque nós não temos mais pacientes aguardando acima dos 60 dias que é preconizado pelo Ministério. Então, a população percebe isso, os servidores da Secretaria do Governo percebem isso, que o ritmo permanece, se não mesmo de até março, até mais acelerado, né, até para a gente poder consolidar até dezembro, fechar esse ciclo dessa gestão até dezembro, com o número máximo de entregas e cumprindo tudo que estava nesse plano de governo, que foi elaborado lá em 2024, e que o grupo conseguiu executar com absoluto êxito.
Secretário, o governo tem uma preocupação em avançar na regionalização dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde naquilo que diz respeito à responsabilidade do Estado nas regiões da Paraíba, seja litoral, brejo, região de Campinas, sertão. Esse avanço já é perceptível para o ano de 2026 em relação ao ano de 2025, a presença da saúde sendo fortalecida nessas outras regiões?
E também a presença da saúde especializada, como você mesmo fala. Nós temos dados da regulação do Estado, algumas regiões de saúde, eu cito aqui a quarta região, que é a de Picuí, mas posso citar também a nona região, que é a de Cajazeiras, que para vários procedimentos de média complexidade, como cirurgias abdominais, nós não temos mais fila de espera. Eu sou cobrado como gestor de algumas empresas contratadas pela secretaria, diz Ari, a gente fez um investimento numa clínica gigante para atender a Secretaria de Saúde lá em Patos e você não está mandando paciente. Quando eu chamo a regulação para ver cadê o paciente da catarata, cadê o paciente do pterígio, a gente não tem mais a quantidade de paciente em fila como se tinha em anos anteriores. Aí a gente volta para a empresa e diz, meu irmão, deixa eu lhe dizer, a gente tem uma boa notícia de te falar que essa fila de espera ela foi dada uma celeridade tão grande que hoje entrou no fluxo habitual e a gente não tem mais uma demanda. E isso é a comprovação de que essa medicina especializada chegou lá no fundo. Nós vemos aí, se a gente fizer uma retrospectiva breve, a pandemia trouxe inúmeras tragédias, números negativos, repercussões sociais, políticas, psicológicas para todo mundo. Mas uma coisa que ela trouxe de herança e de legado para a saúde pública foi a interiorização de equipamentos de saúde especializados. Nós abrimos UTIs no interior do estado, nós compramos tomógrafos, nós investimos em obras ali na época de 2020 e apesar da pandemia ter passado, essas obras e esses equipamentos permanecem lá instalados no sertão e hoje a gente utiliza. Então veja, hemodinâmica que foi instalada em Patos, ressonância magnética no sertão, tomógrafos novos, hospital de Catolé do Rocha com UTI de 10 leitos e lá na região de Catolé do Rocha para São Bento não existia UTI e é a comprovação efetiva de que se acontece. Para complementar, Felipe, eu posso te citar que além de tudo isso que foi construído aí nos últimos anos na nossa saúde pública, a gente passa ali na BR-230, a gente consegue visualizar ali depois de Patos uma magnífica obra que é o Trauma do Sertão, uma obra que é uma parceria do governo federal com o governo estadual, um investimento de mais de 100 milhões de reais e que quem vê a grandiosidade daquela obra custa acreditar que aquele sonho do sertanejo de ter um trauma no sertão virou realidade. E nós vamos estar aí, com certeza, finalizando essa obra em parceria com o governo federal para a saúde pública da Paraíba ganhar mais e ganhar mais no interior do estado.
Apesar dessas afirmações que o senhor traz aqui, o debate político está colocando também agora na discussão a saúde pública do estado. E aí os opositores ao governador Lucas já começam a falar, por exemplo, eu entrevistei na semana passada na nossa rodada de sabatinas o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, pré-candidato ao governo, que ele fala que terá como prioridade a questão relacionada à descentralização dos serviços, principalmente os serviços de especialidade para o interior do estado. Qual é a realidade hoje dos serviços de alta complexidade no interior do estado da Paraíba, secretário?
Olha, Bruno, nós temos, quando fala em fazer promessas ou colocações políticas, nós temos que ter um entendimento mínimo de realidade do que é possível ser construído. Não adianta a gente lançar uma ideia, não adianta a gente fazer um discurso fácil em que a população que não conhece tecnicamente absorva aquilo e a gente verdadeiramente está prometendo, não estou falando especificamente da pessoa, mas estou falando a nível de Brasil. A gente não pode, esse ano, ouvir promessas sem saber o lastro dessa promessa, sem saber o que é que dá respaldo. A medicina especializada, de altíssima complexidade, não está presente no sertão do estado, não é por falta de investimento ou de vontade. Eu não tenho hoje neurocirurgião em Cajazeiras, eu não tenho hoje arritmologista que eu tenho no Metropolitano atendendo em Cajazeiras, porque há uma incapacidade da formação profissional desses médicos super especialistas irem para o interior do estado. Eu não tenho a disponibilidade de fechar escalas. E é por isso que o governo do estado e o governo federal investiu em programas de residência. Nós tínhamos residências na Paraíba, no ano de 2024, 25 programas de residências médicas, e hoje nós temos 38 programas de residência médica de neonatologia, de obstetrícia, de cirurgia pediátrica. Estamos trabalhando para no próximo ano ter residência na Paraíba de neurocirurgia e cirurgia cardíaca. Por quê? Não adianta eu prometer fazer o prédio de um metropolitano em Cajazeiras se eu não vou ter uma equipe especializada suficiente que vá para Cajazeiras residir, humanos, residir e trabalhar. Então, assim, é preciso fazer essa análise, é preciso fazer esse estudo, que a gente não pode sair por aí fazendo promessas infundadas, né, que a gente não consiga efetivamente cumprir. A população não é boba. A população que sai hoje do Vale do Piancó para fazer uma radioterapia em Campina Grande, ela sabe que a gente já conseguiu constituir um projeto que vai dar para fazer a radioterapia em Patos. Mas eu não posso chegar lá em Conceição, no Vale do Piancó, e dizer que vou instalar um acelerador linear e fazer radioterapia no Vale do Piancó. Por quê? Porque a população sabe que aquilo não é possível, que aquilo não vamos conseguir. Então, assim, são diversos gargalos, que os investimentos já foram feitos, e essa mudança de realidade, de formação de recurso humano a longo prazo, ela vai acontecer na Paraíba, e a gente vai conseguir tirar alguns serviços super especializados de João Pessoa e tá interiorizando para todo o Estado. Mas isso é a longo prazo e nós já estamos trabalhando efetivamente para que isso aconteça.
Ô secretário, essa dificuldade que o senhor relata aí de especialistas pelo interior da Paraíba, ela afeta quais áreas da saúde? Todas as áreas? Todas as especialidades? Ou são áreas específicas?
Nós temos 4 áreas específicas de alta demanda que dependem desse atendimento de altíssima complexidade. E eu quero deixar registrado aqui que isso não é uma questão a ser enfrentada na Paraíba. Isso é uma questão nacional. No interior de São Paulo, que eu tenho os maiores programas de residência, é difícil que especialistas, né, e subespecialistas, eles morem no interior do estado porque tem uma capital inteira para eles criarem um mercado. Mas principalmente médicos anestesiologistas, médicos cirurgiões cardíacos, neurocirurgiões e médicos neonatologistas são gargalos importantes de formação médica a nível nacional, que a gente, algumas residências dessas, a gente já tem na Paraíba, mas que o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, tem avançado para atrair esse mercado para o interior. Você pode dizer, ah, eu tenho uma UTI, né, eu quero uma UTI neonatal instalada em Cajazeiras. O equipamento a gente tem. O recurso financeiro para fazer a UTI a gente está fazendo a reforma. Mas eu preciso que isso funcione com um médico especialista e não, eu não posso botar qualquer médico para dar plantão na UTI neonatal no sertão do estado. Eu não levei saúde, eu levei o prédio. E é isso que a gente está trabalhando para construir, para interiorizar. Mas essas 4 especialidades, como você perguntou, são as mais carentes por conta da demanda que existe em torno delas. E nós estamos aí lançando estratégias para que isso aconteça. E firmemente eu acredito sim que a nível nacional, daqui para uns 2 ou 3 anos, nós vamos ter um mercado melhor
desenhado. Nesse caso aí, isso é uma realidade em nível nacional.
Nacional. Existe um mapa feito pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, faz um estudo chamado Demografia Médica. E nós, através de um mapa, espécie de mapa de calor, a gente vê a enorme concentração de especialistas nas regiões litorâneas, onde esses médicos fazem suas residências. E aí você faz uma residência em João Pessoa, sua família é de João Pessoa, você consegue montar o consultório e ter o emprego no metropolitano. Alguém vai fazer você ir trabalhar em Cajazeiras? Isso é difícil. Então, preciso fazer uma formação no interior, fazer que esse médico constitua vínculo família, vínculo afetivo também e financeiro no interior do estado e estabelecer esse mercado. Maior exemplo disso é a hemodinâmica de Patos. Era um grande desafio do governador anterior, né? Porque todo mundo dizia, você vai instalar a hemodinâmica em Patos, não vai ter quem trabalhe. E ele conseguiu fazer com que um médico cardiologista de Patos, que estava fazendo residência em Recife, se interessasse a voltar a morar perto da sua família. O cara constituiu um consultório privado, hoje trabalha lá no privado, no SUS, e a hemodinâmica de Patos funciona. O que todo mundo dizia que nunca ia funcionar. Então é esse exercício que a gente vai fazendo.
Ô secretário, então, dentro desse mesmo tema aí da demanda, a crítica que algumas pessoas leigas no assunto fazem quando dizem assim, as faculdades hoje em dia estão formando médico de todo jeito, é médico para todo lado, haja diploma. Isso é uma crítica com falta de conhecimento da realidade?
Não, aí nós vamos para uma outra análise, que há sim uma falha grave na formação médica de base, né? A estruturação curricular e a cobrança curricular em torno de quem está fazendo medicina, não são todas as faculdades, claro, há uma falha, isso já foi identificado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, é tanto que a partir desse ano nós vamos ter, né, um exame ao final da formação médica que vai avaliar o conhecimento de quem está saindo. E a minha crítica não é a quantidade de médicos que estão se formando, mas a qualidade desses médicos que estão entrando no mercado de trabalho. Você ter uma ideia, hoje eu tenho filas de exames especializados na secretaria, como é o exame de ressonância magnética, que quando a gente aplica filtros técnicos nas solicitações desses exames, a gente vê que mais de 60% não seria necessário. Por quê? Porque o médico que está na atenção básica não está sabendo pedir minimamente o exame de ressonância e está onerando o sistema. E a minha outra crítica em torno disso é que, da mesma forma como a gente abre faculdade particular para fazer graduação em medicina, a gente tem que avançar com programas de residência médica. Hoje o mercado médico, de médico generalista, ele está saturado. Nós não temos mais vagas disponíveis para os médicos que estão saindo da graduação. Mas eu tenho um mercado médico enorme precisando de anestesista, de neonatologista, de obstetra, de ortopedista. E é nessas vagas especializadas que eu preciso focar. E é aqui que está o gargalo da população.
Ô secretário, então hoje no estado da Paraíba não há vagas para médicos sem especialidade? Nós chegamos a esse ponto aqui na Paraíba?
Nós chegamos.
Tem uma fila também?
Sim, nós chegamos a esse ponto e isso é um relato tanto da gestão estadual como das gestões municipais. As unidades básicas de saúde dos hospitais, dos municípios do interior antes pagavam altíssimos salários para atrair um médico para querer trabalhar no PSF em Cubati, por exemplo. E hoje o secretário ele recebe currículo atrás de currículo de médico querendo trabalhar por lá. Então, assim, para o mercado médico generalista, a gente sabe que tem um importante número, né? Nós temos aqui, que eu conto nos dedos aqui agora, nós temos 10 faculdades de medicina na Paraíba. De Cajazeiras a João Pessoa. Todos os grandes municípios têm faculdades de medicina. Então a gente vê esse mercado ele se saturando e, em contrapartida, vaga de residência a gente não vê aumentando na mesma proporção.
É, voltando a falar sobre essa questão relacionada à descentralização de serviços, e aí é uma outra realidade que a gente tem hoje na Paraíba, é a questão de hemodiálise. Hoje, qual é o cenário, inclusive da hemodiálise, presente no interior da Paraíba que nós temos hoje aqui no nosso estado, com diversos centros abertos em outras cidades, fora dos campos de Campinas e João Pessoa, secretário?
Nós iniciamos em 2023 com 3 centros de hemodiálise na Paraíba. Nós tínhamos hemodiálise em Cajazeiras, em Patos e em Guarabira. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado faz gestão de 11 centros de hemodiálise. Então, você veja que no intervalo de 4 anos, nós basicamente mais que triplicamos a capacidade da realização de hemodiálise. E aí você diz, esses pacientes antes não tinham onde ser atendido e morriam sem hemodiálise? Não, mas eles precisavam se deslocar por longuíssimas distâncias para conseguir acesso ao tratamento. Quem era de Monteiro ia para Campina, quem era do Vale do Piancó tinha que subir para Patos 3 vezes na semana. Quem era lá de Souza, quem era do Alto Sertão, por exemplo, quem era de Catolé do Rocha tinha que fazer hemodiálise em clínica no Rio Grande do Norte, para se ter uma ideia. E hemodiálise, gente, o paciente ele passa 4 horas sentado numa máquina, dia sim, dia não. Então, além desse sofrimento, ele ainda tinha que viajar, sair de casa 2, 3 da manhã para chegar na clínica 7 da manhã para passar 4 horas na máquina. E hoje a gente tem clínica em Piancó, tem clínica em Pombal, tem clínica em Monteiro. Terminamos agora a clínica de Picuí, inclusive coincidiu com a chegada da água encanada na cidade de Picuí, a chegada da hemodiálise. Então, uma coisa precisa da outra e a gente conseguiu casar isso. E aí temos aqui em Santa Rita, já está montando o centro de hemodiálise. Enfim, são 11 já em funcionamento e a gente tem dado esperança e qualidade de vida para quem faz essas terapias renais crônicas.
É, secretário, a saúde, assim como é a educação, ela também é compartilhada com estado, entre estado e municípios, né? Cada um tem ali a sua responsabilidade. Na saúde, a atenção primária ela é feita pelos municípios. Como é que o estado trata, em termos de parceria, convênios com os municípios da Paraíba, para auxiliar também as cidades no sentido de dar uma atenção, seja financeira, logística, porque se a atenção primária não funciona bem, isso explode lá na frente na questão da complexidade. Como é que o estado tem participado nessa relação entre estado e municípios também para dar um auxílio às cidades?
O estado da Paraíba ele tem contrapartida com SAMU, farmácia básica, e a atenção básica nos 223 municípios da Paraíba. Todos os meses, inclusive é a primeira conta que a gente paga todo mês, por ordem, né, superior, é essa conta da contrapartida dos municípios. Além dessa contrapartida com 223, nós temos convênios para alta complexidade com 80 municípios da Paraíba. Convênios para financiar pequenos hospitais, para financiar pequenas policlínicas, para financiar no caso lá de Uiraúna. O Uiraúna tem o CREDAF, que é um centro de atendimento especializado que funciona com pronto atendimento e ainda como estrutura de policlínica. E o governo do estado tem um convênio lá de R$2.100.000 anuais que apoia o CREDAF e outras iniciativas municipais, como em São João do Rio do Peixe, como em São José de Piranhas e vários outros hospitais, como em Souza também. Então, nós temos essa participação. Mas os municípios e alguns municípios da Paraíba, eles têm obrigações não só com a sua atenção primária. Porque municípios grandes, como João Pessoa, como Campina Grande, como Patos também, eles têm responsabilidades na alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Nós temos hospitais aqui em João Pessoa, como Santa Isabel, como o Trauminha, como a Cândida Vargas, que têm obrigações fora da atenção primária para cumprir com os seus munícipes. E eles recebem recursos federais para assim fazer. E aí fica como se o Estado fosse o grande responsável fora da atenção básica, mas tem município, sim, que recebe um bom dinheiro por ano, inclusive já receberam mais do que o Estado recebia para dar conta dessa alta complexidade e administrar esses hospitais,
no caso, hospitais aqui, maiores. João Pessoa e Campina Grande, tem também essas parcerias, como tem nos municípios
menores? Na verdade, não é nenhuma parceria entre a secretaria e o município. É uma obrigação do município de fazer. Por quê? Porque quando você tem um hospital de média e alta complexidade, o governo federal bota dinheiro na conta do município, para o município atender aqueles pacientes, tá? Então aqui o Santa Isabel recebe recurso de MAC, o Trauminha recebe recurso de MAC, a Cândida Vargas recebe recurso de MAC e precisa prestar um serviço efetivo. E esse recurso, diga-se de passagem, proporcional ao que a secretaria recebe para João Pessoa, é maior do que o Estado recebe. Então, o município recebe um bom dinheiro, assim como Campina Grande também recebe uma grande quantidade de recursos para dar conta desse atendimento de saúde. E aí vai do modelo de gestão. O que fazer e a quantidade de coisas que se consegue fazer, entregar de serviço de saúde para a população com esse recurso que você tem, vai do gestor que administra aquele recurso. Nós podemos aqui falar que no Estado nós temos uma gestão exitosa e a prova disso é que os nossos serviços ao longo do Estado, eles são bem referenciados.
Nesse caso aí, da parte de receitas, o município recebe mais do que o Estado, é isso, do governo federal?
Até 2024, até o início de 2025, João Pessoa recebia mais recursos federais para custear a saúde do que o Estado. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde recebe mais recursos federais porque nós investimos em uma maior capacidade instalada, conseguimos faturar isso e comprovar para o Ministério que o serviço que a capital dizia que fazia estava sendo feito para o Estado. É uma comparação básica. Quando alguém cai de moto na BR-230, é de João Pessoa, o SAMU leva para onde? Para o Trauminha ou para o Trauma Grande? Para o Trauma Grande. Só que quem recebeu o dinheiro para tratar esse doente? O Trauminha. Então nós conseguimos comprovar que o Trauma Grande estava com essa sobrecarga e recursos vieram para o Estado.
Hoje esse repasse está sendo justo?
Hoje esse
essa divisão?
Hoje esse repasse, dentro dos nossos cálculos, ele está mais ou menos justo, mas a gente ainda tem
mais muito... Mais ou menos justo, ainda não está
correto, no caso. Tem muito correto, encontro de conta para fazer. Quem tá
ainda
com,
precisa?
Quem está com criança com síndrome gripal em maio procurou o Hospital Municipal do Valentino ou procurou o Arlinda Marques?
Esse encontro de contas tem que ser feito entre os gestores, no caso Estado e município? Tem que ser feito,
por quê? Porque se o Ministério da Saúde ele paga pelo atendimento da população, ele tem que pagar a quem fez, não a quem diz que fez. E aí, quando a gente consegue instalar sistemas robustos de faturamento nas unidades, eu consigo comprovar que aquele CPF de João Pessoa ele foi atendido em um hospital do Estado. E aí são perguntas didáticas para quem está nos ouvindo. Quem mora no entorno do Edson Ramalho, quando tem uma dor de barriga, uma cefaleia, quando tem uma crise de vesícula, de apêndice, está procurando a UPA ou está indo para o hospital Edson Ramalho? A gente sabe que é para o Edson Ramalho, não é para a UPA. Quando você chega na UPA, e precisa de um atendimento que vai solicitar uma tomografia ou um parecer de cirurgião. Na UPA, eles estão mandando você ir para o Trauminha ou está mandando ir para o Edson Ramalho? Está mandando ir para o Edson Ramalho. Eu tenho isso registrado, 80% dos atendimentos do Edson Ramalho. O Hospital Arlinda Marques não era para ter porta aberta, é um hospital de altíssima complexidade para ser porta fechada e referenciado. Mas nós nunca fechamos a porta do Arlinda Marques porque as mães de João Pessoa procuram o Arlinda Marques para serem atendidas e encontram atendimento. É tanto que a gente está fazendo reforma lá. Então são essas comparações que o Ministério visualiza e nós estamos conseguindo mobilizar os recursos para que compense o Estado pelo seu esforço.
Secretário, quem procura hoje o Hospital Metropolitano percebe uma demora e uma alta ocupação nos leitos do hospital, que não é normal, inclusive em tempos anteriores não estava assim. E aí o senhor relatou outro dia o fechamento de hospitais de João Pessoa e a falta dessa parceria com o município de João Pessoa, que tem sobrecarregado o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires.
Exato, isso é dado, não é uma fala só do secretário ou uma análise de comparação entre gestões. Se você analisar os dados dos sistemas e de atendimentos do Ministério da Saúde, o Metropolitano sempre está com acima de 90% de ocupação hospitalar e mais de 60% desses pacientes são do município de João Pessoa. E o município de João Pessoa possui um hospital de intervenções cardiovasculares, que é o Santa Isabel, e possuía contratos com o Dom Rodrigo, que fechou, e com o hospital H1, que rescindiu o contrato com o H1. E assim, Bruno, quando você fecha serviço, quando você reduz contrato, quando há um problema na gestão, as pessoas elas não deixam de infartar. As pessoas elas não deixam de ter doenças vasculares porque a prefeitura, ou eu estou falando aqui no nível geral, quando qualquer município rescinde contrato ou reduz serviço, as pessoas não deixam de adoecer. E nós não estamos vendo as pessoas nas ruas. Então, essas pessoas elas estão indo para o Metropolitano. Nós estamos absorvendo essa demanda.
Esses dois que foram agora fechados, entenda, qual o percentual de pessoas que iam para esses dois fechados? O Dom Rodrigo e o H1?
Basicamente, de acordo com o planejamento que foi feito entre a Secretaria do Estado e do município, era para o município de João Pessoa encaminhar para o Metropolitano 2 pacientes por mês. Eles programaram 24 atendimentos no ano, dividindo por 12 meses, 2 pacientes por mês. Se eu tenho um hospital de 250 leitos, que é para o Metropolitano, 60% dele está ocupado com João Pessoa, então em poucas horas do ano, irmão, você já estourou a cota que você disse que ia mandar para lá e que o resto era responsabilidade sua. Como você não está cumprindo com a sua responsabilidade, os pacientes não vão deixar de ser atendidos. E é lá no Metropolitano que a gente acolhe. Agora, o Metropolitano ele tem 11 salas de centro cirúrgico, 250 leitos, para servir para toda a Paraíba. Se eu estou com 60% dele servindo só para João Pessoa, porque eu não posso deixar o paciente de João Pessoa sem atendimento. Claro que eu precisei, nós precisamos contratar o Help em Campina Grande, eu precisei chamar a equipe do Crato para fazer atendimento de cirurgia cardíaca em Sousa, porque tem outros 222 municípios precisando desse serviço do Metropolitano. Então é isso, é essas comparações que a gente faz, mas o que é que o Estado ele sempre garantiu? Sempre garantiu atendimento para quem bate a nossa porta. E quem bate a nossa porta sabe que está conseguindo entrar, sabe que está conseguindo ser atendido. Mas a gente precisa também que todos os entes façam sua parte para a gente não ter uma desassistência em saúde.
Secretário, o senhor toca aí na questão do sistema de regulação, que ele é operado, no caso, pela Prefeitura de João Pessoa. O senhor acha que deveria mudar esse sistema? O senhor é favorável? Porque essa decisão, na hora de transferir um paciente, ela compete ao município de João Pessoa. O senhor faria essa observação? Teria que mudar esse formato? Qual a sua opinião?
Nós só não faríamos como estamos investindo para assim fazer, né? Em audiências com o Ministério Público da Paraíba, né? Nós sinalizamos que compraríamos, né? Adquiriríamos um sistema eletrônico de regulação para de vez esquecermos os e-mails. A Paraíba regulava urgência e emergência eletiva através de e-mails de solicitação. Então nós já estamos instalando, já adquirimos esse sistema, estamos instalando um sistema eletrônico de regulação. E não faz sentido mais nós termos 3 filas de regulação na Paraíba. É preciso que todo mundo tenha uma fila só, tenha uma fila transparente e que um paciente que esteja, independente se ele mora em Campinas ou João Pessoa, ele consiga consultar pelo seu nome a sua posição na fila. E é esse cenário que a gente vai ter na Paraíba após constituir esse
cenário. Que muita gente
esse cenário são 3 filas. Cenário de oncologia são 3 filas. O Hospital Laureano aqui, que faz um bom trabalho, exerce um bom trabalho, ele tem o contrato com o município, ele tem o contrato com o Estado. O município tem a sua fila. Então, quem busca atendimento na UBS de João Pessoa e está precisando de uma quimioterapia, é o município quem regula esse paciente. Agora, se eu tenho ali na cidade de Bahia, na cidade de Sapé, alguém que precisa de uma radioterapia, quem regula é o Estado. Então, veja, eu tenho dois sistemas de regulação, duas filas, e é preciso unificar isso. O critério de acesso não deve ser onde você mora ou o tempo que você está esperando, deve ser a gravidade do seu caso. E eu só consigo comparar a gravidade se eu tiver uma fila única, uma única referência para ser comparada. Então, é isso que a gente busca, e eu acredito que nós estamos muito perto
disso. Isso já foi colocado para o Ministério Público, para tentar tratar desse assunto?
Com certeza, o Ministério Público acompanha a regulação firmemente, tanto estadual como o Ministério Público Federal, e é uma exigência do Ministério Público que se invista em tecnologia, em triagem, e é isso que a gente está cumprindo. Eles acompanham o sistema de regulação e, claro, com o sistema eletrônico nós vamos ter algo 100% auditável.
Né? Mas já, secretário, uma expectativa de implantação desse sistema para a realidade?
Ontem, você tem ideia que coincidência, ontem, tem aqui no meu celular, vou lhe mostrar, está em fase de teste. O primeiro paciente foi regulado nesse sistema para o Hospital da Mulher.
Fase de teste.
Entendeu? Né? Então, assim, nós esperamos que até novembro todo o sistema ele esteja consolidado e todas as vagas de urgência e eletivos deixem de ser por e-mail e passem a ser eletrônico. A partir desse momento, aí a gente tem que juntar os entes e dizer, a gente precisa da fila única dentro desse sistema. Imagine você, o paciente, ter um aplicativo que está esperando cirurgia eletiva e ele conseguir, de qualquer lugar da Paraíba, consultar a sua posição na fila.
Ele vai poder acompanhar o processo dele.
Isso é realidade. Perfeito, isso não é uma tecnologia de outro mundo, não. Isso é você ter um monitoramento de uma fila. Entendeu? E a gente consegue isso. O governo do estado investiu, são mais de 12 milhões de reais na aquisição desse sistema, e a gente vai ter esse cenário na Paraíba, sim. E já é coisa que está acontecendo.
Mais alguma pergunta, Felipe?
Não, aí é esclarecedora aí a entrevista.
Secretário Ary Reis, muito obrigado pela sua entrevista conosco. Um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Obrigado, Bruno. Queríamos aqui falar muita coisa, mas é um período delicado.